Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Provérbios, desta feita no capítulo 15, o verso 33. Provérbios 15, 33. Os irmãos que estão sempre presentes nos cultos dominicais de manhã, sabem que nós estamos vendo sabedoria à luz do livro de Provérbios e alguns temas que estão ligados à sabedoria. Os irmãos que estão sempre nos cultos, me permitam aqui repetir algumas coisas que os irmãos já ouviram a respeito de sabedoria no livro de Provérbios. Por exemplo, nós estivemos analisando Provérbios e o uso da palavra, e não só como falar e o que falar. O poder da palavra. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra, ela tem o poder de trazer a morte e também a vida. Você veja como aquilo que falamos é importante, como aquilo que falamos é relevante. Meu irmão, eu estou impressionado com isso. Eu estou impressionado que você pode parar e observar em você mesmo o efeito das suas palavras na sua vida. Pare para observar isso. Quando você, por exemplo, fica nervoso e começa a falar determinadas coisas, você se enche daquilo. É por isso que, às vezes, a melhor coisa que nós temos a fazer é ficarmos calados mesmo. Outra coisa em Provérbios é o uso dos bens materiais, o uso dos recursos. Outra questão importante em Provérbios é a maneira, o temor a Deus. E com relação ao temor a Deus, nós meditamos no domingo próximo passado e hoje pela manhã, mas o tema é muito vasto no livro de Provérbios, e eu gostaria de ter ainda tempo com os irmãos esse ano, e não terei, de falar a respeito de um tema em Provérbios também, muito presente, que é o tema da honra. O tema da honra, porque a honra está constantemente frisada, enfatizada em Provérbios. O que é uma pessoa honrada, o que é receber a honra, a quem cabe a honra e a quem não cabe a honra, a quem a honra é descabida. Mas agora, meu irmão, eu o convido então a Provérbios 15, verso 33, Provérbios 15, 33, e esse capítulo 15 de Provérbios, que o irmão não lerá todo agora, é um capítulo de uma riqueza extraordinária. O verso 33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu chamo-lhe a atenção para: o temor do Senhor ensina a sabedoria. Quando pensamos o que o temor de Deus, e é isso que nós falamos domingo passado e hoje de manhã, o que o temor de Deus produz? Nós observamos que o temor de Deus produz, por exemplo, uma aversão ao que é mal. Quem teme a Deus não gosta do que é ruim. Não sente bem com o que é ruim. Não vibra com o que é ruim. Eu não assisti, mas vi hoje, por acaso, na internet, que ontem uma luta entre o Anderson Silva e um outro homem, que eu não sei falar o nome dele, aconteceu um final dramático lá. O lutador brasileiro deu um chute violentíssimo no outro e acabou quebrando a própria perna, e a imagem realmente é chocante. E no que eu vi na internet, havia uma pessoa ali naquele ginásio, e o foco em cima da pessoa, e filmou, e não apenas filmou, mas captou o áudio do que aquela pessoa que estava assistindo a luta falava. E eu fiquei impressionado como ele fazia expressão de alegria, como ele sorria, enquanto o Anderson Silva passava gritando de dor. Pessoa crente, que tem temor de Deus, não gosta de nada que seja ruim. Alguém poderia dizer assim: mas bem feito para ele, porque ele foi dar um chute no outro e acabou quebrando a própria perna. Meu irmão, não se trata disso. Não se trata disso. Nós não gostamos de ver ninguém sofrendo. Nada que seja ruim, nada que seja mal, alegra o nosso coração. Então o temor do Senhor, ele produz isso. Uma aversão ao que é ruim. Uma outra coisa, o temor de Deus, ele produz uma aversão ao mau comportamento, aquilo que é um comportamento ruim nas suas diversas facetas. Agora note bem, o temor do Senhor também, nós já olhamos, ele afasta o homem do mal, porque por respeito a Deus, a pessoa deixa de fazer o que é errado, por respeito a Deus. Uma outra coisa, o temor do Senhor traz segurança para a família. Uma família que teme a Deus é uma família mais segura. E daqui a pouco nós vamos até observar isso em outro texto. Mas agora, a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor ensina a sabedoria. Ou seja, uma pessoa temente a Deus, ela aprende acerca da sabedoria. É uma coisa natural isso acontecer. Quem tem o respeito para com a pessoa de Deus, quem teme a Deus, é alguém ensinável. A pessoa não ensinável é uma pessoa, meus irmãos, que está numa situação muito difícil na vida. Nada consegue ensinar a pessoa. E note, cada um de nós precisa muito. Nós não precisamos pouco, não. Nós precisamos muito de ensinamento. Meu irmão, desde pequeno nós necessitamos de ensinamento. Nós precisamos aprender regras de convivência o tempo inteiro. Não é só isso, não. Nós precisamos ser ensinados a respeito daquilo que é perigoso e daquilo que não é perigoso. Nós precisamos o tempo inteiro sermos ensinados a lidar com a vida. Não apenas a fazer alguma coisa. Nós precisamos ser ensinados, por exemplo, as crianças precisam ser ensinadas a esperar. Você sabe que desde pequeno nós temos dificuldades com esperar? E eu estou dizendo isso porque é uma das grandes lutas dos pais ensinarem os filhos a esperar. Nós precisamos ser ensinados a lidar com as frustrações da vida. Todo mundo tem frustração, todo mundo tem um projeto, um sonho, algo que gostaria de ter, mas de repente foi frustrado aquilo. Nós precisamos ser ensinados dessas coisas. A vida, meu irmão, enquanto nós a temos aqui, nós precisamos de ensinamento. E o temor de Deus faz com que a pessoa pare para ouvir. Quem não para para ouvir é gente sem temor a Deus. Não para para ouvir o pai, não para para ouvir a mãe, não para para ouvir um amigo. Você já notou que essas coisas elas andam ligadas? A pessoa sábia, segundo Provérbios, é uma pessoa ensinável, não apenas nesse texto. A Bíblia diz que o insensato, ele é muitas vezes repreendido, mas ele não aprende. O sábio, por outro lado, ele aceita a repreensão. Essa é uma característica em Provérbios também, a que o sábio, ele abaixa a cabeça para ser repreendido. O insensato levanta a cabeça, ele levanta a crista, entendeu? Ele fica pronto para a guerra. Alô, obrigado. Ih, mas ficou melhor mesmo? Eu acho que o Borgop não colocou só pilha aqui, não. Colocou gasolina também, está muito bom. Irmãos, o insensato, ele não aceita repreensão, ele levanta a crista. Ele fica mais bravo, ele não aceita ser corrigido, ele sabe de todas as coisas. O desejo dele não é melhorar, o foco dele está em ser melhor à vista dos outros, em parecer melhor, é o orgulho. O orgulho faz com que a pessoa não melhore. O temor do Senhor ensina. E você sabe que temor do Senhor é um conceito amplo. é andar com Deus, é ter respeito com Deus. Agora veja, o temor do Senhor ensina a sabedoria, porque também o temor de Deus nos faz aprender da palavra. O salmista, no Salmo 119, vai dizer: eu sou mais sábio do que muitos de mais idade, porque eu aprendo com a tua lei. Então note, a pessoa que olha para a Bíblia, a pessoa que busca na Bíblia o conhecimento, é a pessoa que tem temor a Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente que lê a Bíblia e não melhora. É porque lê a Bíblia sem temor. Lê a Bíblia por curiosidade. Lê a Bíblia por religiosidade. Nós devemos ler a Bíblia para melhorarmos. Quando a Bíblia diz alguma coisa lá, a gente temer a Deus, entender que Deus sabe mais do que nós, e nós que desejamos fazer aquilo. Então a pessoa cresce. E agora note que o temor do Senhor ensina a sabedoria, e aqui embaixo tudo tem a ver, a humildade antecede a honra. Por quê? Porque o temor de Deus, ele faz com que a pessoa, ela queira aprender com Deus, se submeta aos ensinamentos do Senhor, e ela se mostra então humilde. E aí Deus vem e honra a pessoa. Note que o tema da honra também é presente, como eu disse, no livro de Provérbios, de uma maneira muito bonita. Só é de fato honrado a pessoa sábia. Mas há uma outra questão importante com relação ao temor do Senhor. Aí ainda em Provérbios capítulo 15, desta feita no verso 16. Leia por favor juntamente com os demais irmãos. Provérbios 15, 16. Vamos lá? É melhor? É melhor ter pouco com temor do Senhor, do que ter uma riqueza com inquietação. Veja, irmãos, que esse mundo realmente está de cabeça para baixo. Esse mundo inverteu os valores todos. Se perguntar para boa parte das pessoas, você quer dinheiro ou sabedoria? A pessoa vai levantar a mão e dizer que quer dinheiro. Eu nunca vi o Silvio Santos gritar: quem quer sabedoria? Não. Eu nem sei se ele ainda grita isso. Mas antigamente era famosa a frase: quem quer dinheiro? Irmãos, eu nunca vi alguém dizer assim: eu não quero dinheiro. Quer ver um teste aqui agora? Quem gostaria de ganhar mais, levanta a mão. Irmãos, fala a verdade. Ninguém está acreditando se você ficou com a mão para baixo. Ninguém está acreditando, meu irmão. Ali, ó. O pior é que eu não tinha visto. O pior é que eu não tinha visto. E eu estou escutando assim, ó. Psiu, psiu, psiu. Agora preste bem atenção. A riqueza, o bem material, o conforto material, não é errado a pessoa querer ter um pouco mais, não. O pecado é o amor ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o amor, amar o dinheiro é uma desgraça. Ô, meu irmão, talvez você esteja gostando demais de dinheiro, viu? Uma das provas, irmãos, uma das maneiras da gente não amar o dinheiro e não deixar o dinheiro ser senhor de nós, mas sermos senhores do dinheiro, é colocarmos o dinheiro para trabalhar para Jesus, para trabalhar para Deus. É investir na obra de Deus. É porque você domina o dinheiro. Você diz para o dinheiro: eu quero que você faça isso. E não o dinheiro te ter. Nós vivemos num mundo em que a economia, a ideia, a economia, ela domina o mundo, irmãos. Se nós dissermos assim, tem milhares de crianças, de idosos, tem milhares de pessoas morrendo em determinado país. Pouca coisa vai ser feita. Mas se disseram assim, as bolsas na Ásia estão em queda, as bolsas na Europa estão em queda, a bolsa de Nova York caiu dramática. O mundo todo começa a se mexer, meu irmão. O mundo começa a se mexer. a economia no Brasil, começa tudo a se mexer. Começa a haver alguma lei, começa a haver alguma medida, mas se a educação no mundo está em colapso, pouca coisa é feita. A saúde, não sei o que, pouca coisa é feita. Agora, note bem, o mundo está todo atrás de dinheiro, não me esqueço. Uma ocasião que eu fazia um estudo bíblico numa casa e evangelizando parte daquela família, eu perguntei um a um, o que você mais precisa hoje? E o dono da casa foi muito sincero e ele disse assim, o que eu mais preciso hoje é de dinheiro. Eu cá comigo pensei, tudo que dinheiro resolve é problema pequeno. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa disse para mim, pastor, o senhor deve ser cheio de dinheiro. Não é não, meu irmão. Não se trata disso não. É porque o dinheiro, ele dá um conforto. E ter conforto é uma coisa que todo mundo gosta. Mas note uma coisa. De um certo nível para frente, está provado que o dinheiro não afeta mais a felicidade. O dinheiro afeta a felicidade para quem sai da miséria para a subsistência. Depois de um grau para frente, que a pessoa tem o que comer, o que vestir, não passa muito frio, a pessoa tem assim uma tranquilidade com alimentação e com lugar de morar, você ter bilhões ou ter apenas a sua subsistência, pouca diferença faz. Meu irmão, tem um caso de gente andando de ônibus agora, passando o maior calor, que está mais feliz do que gente que está voando de jatinho. Fazer caminhada na Oliveira Belo, ou fazer caminhada no Green Ground Park Tall, não faz muita diferença. Se você não sabe onde é o Green Park Tall, eu também não sei onde é não. Eu inventei isso aqui agora. Você jogar bola aqui, numa quadra aqui, em Irajá, ou jogar bola numa quadra da Suíça, em termos de felicidade, é a mesma coisa. Você comer arroz com feijão e comer ali a sua refeição na sua casa ou no restaurante chique, a diferença é que na sua casa a salada foi lavada. Você entende? A diferença é que o alface na sua casa foi colocado no vinagre, passaram quase que Bombril para tirar as coisas ali. E lá no restaurante chique, eles fizeram assim, ó, choque, 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 e botou lá. A diferença é que o arroz da sua casa foi feitinho na hora. E aquele do Palace, não sei das quantas lá, aquele lá é o arroz de Antonte, que foi misturado com alguma coisa. E que vem num preço alto. Em termos de satisfação, de alimento, é a mesma coisa. Agora, preste atenção, o que que nós mais estamos buscando? A sabedoria ou os bens materiais? Eu não me esqueço de um conselho que eu recebi de um homem que hoje está faleceu já há alguns anos. Ele me chamou e disse assim, ele me viu na igreja um dia, e disse, olha, eu queria lhe dar um conselho. O conselho que eu queria lhe dar é o seguinte. Tudo que você puder fazer para aprender alguma coisa, você faça. Tudo. Você está aí com jeitinho de que parece que vai ser pastor. Tudo que você puder fazer. Se você precisar fazer uma viagem longa para aprender alguma coisa, faça. Irmãos, é verdade, porque essas coisas são mais riqueza. Dá um outro tipo de satisfação. Agora, o texto bíblico diz que o temor do Senhor, ele traz uma felicidade, é melhor, é fonte de vida, é melhor do que a riqueza com inquietação. Tem muita gente que tem dinheiro, mas está vivendo inquieto, irmãos. Porque quem não tem o temor de Deus, não tem como viver sossegado. Não tem como viver. Agora eu lhe chamo a atenção para Provérbios 14, 27. Em Provérbios 14, 27, nós encontramos algo mais que faz o temor do Senhor. Provérbios 14, 27 diz, vamos ler juntos? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas de morte. Então note, primeiro, o temor do Senhor é fonte de vida. Quando nós tememos a Deus, nós aceitamos o seu Filho Jesus como nosso Salvador, e Jesus é apresentado na Bíblia como aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Então, talvez, com certeza, o maior tesouro, a maior fonte de vida que alguém pode ter, que é Jesus, a pessoa pode receber através do temor a Deus, do respeito a Deus, através daquilo que ensina a palavra de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebeu uma fonte de vida. Eu acho curioso que desse povo que não é assim, dado as coisas de Deus, deve achar esquisito o nosso jeito de ser. Agora mesmo vindo para cá, um calor de lascar. E eu entrei no elevador com as crianças segurando peso e tudo, já estava assim suando. E uma senhora num outro andar apertou o elevador, ele parou ali, e a mulher com a roupa bem à vontade e nós com roupa pesada. E segurando criança, e Bíblia na mão, aquela imagem, né? Eu fico pensando que aquela imagem deve comunicar assim, ô vida difícil. Não é? Um calorão, Rio 60 graus. E estamos nós de manga comprida, calça tipo de diácono, né? E aquela criançada, Bíblia na mão, e a pessoa com aquele ar de que chegou da praia agora. A pessoa deve pensar, esse povo não sabe o que é viver. Não é verdade? Pois é. Outra coisa interessante, as pessoas dizem assim, eu vou fazer isso assim, assim, eu vou aproveitar a vida. Será que existe aproveitar a vida sem o temor do Senhor? Viver a vida sem o temor do Senhor é estragar a vida. É jogar a vida fora. E diz o texto bíblico diz que é uma fonte de vida, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quantas pessoas, irmãos, morreram? Morreram jovens ainda, por falta de temor a Deus. Por quê? Porque a pessoa sem temor a Deus, ela fica muito corajosa. A gente tem que ser um pouco medroso para certas coisas. A pessoa fica muito corajosa, ela quer enfrentar qualquer um, acha que vai vencer tudo no grito, no tapa, no arranhão, no soco, no tiro. E numa dessa leva um tiro. Desafia os outros, trata os outros com arrogância. E quando, irmãos, por exemplo, quando a pessoa é arrogante com a igreja, a pessoa deita na sopa. Eu acho fácil, por exemplo, a pessoa entrar aqui na igreja e ser grosso com a gente aqui. Se tem uma pessoa aqui, meus irmãos, que é um doce de gente, é a irmã Tânia, que é a administradora nossa aqui. A Tânia, meus irmãos, é um exemplo de gente. De vez em quando eu fico sabendo que alguém fez uma grosseria com a Tânia, eu fico achando aquilo o cúmulo do cúmulo. Eu falo, mas como é que conseguiu? A pessoa estava definida mesmo a ser do diabo. Não é possível. A pessoa estava totalmente entregue a alguma coisa que não é normal. A pessoa estava sobre efeito espiritual alucinógeno. Agora, note uma coisa. Quando a pessoa que é soberba, orgulhosa, que enfrenta os outros sem o temor de Deus, o problema para ela é quando ela encontra um outro igual. E, meus irmãos, a pessoa muito assim, atirada, muito brava, ela tem que lembrar que tem outros iguais a ela sem juízo no mundo. E pode ser que ela encontre o outro. E o outro dê a sacada primeiro. Por isso é que a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele nos livra das armadilhas de morte. Pessoas que estão perdendo a vida à toa. E por fim, meu irmão, Provérbios 28, 14. Provérbios 28, 14. Lá na tela está 14, 28, mas é 28, 14. Provérbios 28, 14. Eu passei errado para eles lá. Provérbios 28, 14. O que mais que o temor do Senhor faz? A Bíblia diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Ou seja, quem tem o temor de Deus, mas não é aquele temor momentâneo, não. É constante no temor do Senhor. É feliz. E como o texto termina, o verso termina, mas veja a conexão que existe entre temer a Deus e ter o coração humilde. Temer a Deus e ter o coração mole. Temer a Deus e ser ensinável. Aqui está dizendo que como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Todo mundo aqui já tomou injeção, vacina, etc. E eu aprendi uma coisa, quando era pequeno, que todo mundo aqui aprendeu também. Você vai tomar uma injeção, você tem que deixar o braço mole. Deixa o braço mole. Então você deixa o braço mole. Se você enrijece o braço, é melhor ou pior? É pior. É pior. Aqueles iguais a mim que começaram a tomar vacina, e a vacina era aplicada naquele revolvão, você lembra? Aquela furadeira? Era um negocinho verde assim? Eu tomei vacina com aquele instrumento. A gente entrava na fila, e eu me lembro perfeitamente que os pais levavam a gente lá num determinado lugar, no dia marcado lá. E os pais, eu me lembro uma ocasião que a gente entrava na fila assim, os pais ficavam do outro lado lá. Só as crianças podiam entrando. O pai da gente botava a gente na fila assim, e ia lá para o outro lado, atravessava uma varanda assim, e ficava do outro lado da janela lá, para assistir, a gente tomava vacina. Então ia um por um. O camarada falava assim, próximo. Aí pum, pum. E eu me lembro que uma ocasião, pelo menos, tinham muitos pais ali, e os pais diziam assim, ó, homem que é homem não chora. E a gente ia. Um passo, parecia que estava indo para o matadouro. Aí dava o passo à frente. Chegava, ficava olhando para o pai da gente lá. Entendeu? Aí o camarada botava aquela broca e pum! A gente tinha que sair até duro, mas não chorar. E os pais que recebiam os meninos lá na frente, sem chorar, eles ficavam orgulhosos e diziam, eu não chorou, é isso mesmo. E pum, aquela pancada, irmãos. A gente já entrava até com medo de decepcionar o pai, entrava todo duro. Era pior. Pareciam uns bonequinhos. Hoje em dia tudo na gotinha. Tem até o Zé Gotinha. Existiu o Antônio da Broca. Pá! Só Antônio aplicava aquele negócio. Pum. Meu irmão, quem teme a Deus e é constante, é feliz, mas quem enrijece. E é interessante, o pastor Fanini, quando vivo, costumava dizer uma frase que é verdadeira. O mesmo sol que endurece o barro, amolece o gelo. Tem pessoas que vão experimentando as coisas da vida e vão se derretendo diante de Deus, vão se tornando mais moles, mais entregues ao Senhor. Há pessoas que vão experimentando as coisas da vida e vão ficando mais enrijecidas, mais duras, vão piorando. Falta de temor a Deus. Meu irmão, eu queria encerrar essa palavra orando com você, pedindo ao Senhor que enche os nossos corações de temor pelo nome dEle. Temor pela presença de Deus, respeito. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Mas o diabo não crê no sentido para a salvação e não estremece para mudar. Há pessoas que a Bíblia chama de filhos do diabo e de fato imitam o diabo nessas coisas. Tem assim um certo medo da existência de Deus, mas e se acontece alguma coisa, a pessoa treme de medo, mas não treme no sentido de reconhecimento da grandeza, do poder e da presença de Deus. Num culto como esse, nós precisamos estar aqui, irmãos, cheios de alegria do Senhor, mas também de reverência pelo nome de Deus, porque o nome do Senhor é poderoso. Eu gosto do cântico que diz: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, diz a Bíblia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós devemos temer a Deus. Queria orar com você agora, para que nossos corações sejam cheios do santo temor ao nome de Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome grandioso do Senhor. O Senhor é Deus sobre toda a terra, por isso cale-se diante do Senhor toda a terra, diz a tua palavra. Cale-se todos no templo do Senhor. Senhor, ao rugir das águas. Senhor, o Senhor é o Deus da criação dos mares. O Senhor é o Deus da criação de todo firmamento. O Senhor é quem criou a terra, o homem. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Senhor, o Senhor é incomparável, majestoso, Rei dos reis, governador dos governadores. O Senhor é quem conhece o ser humano. O Senhor sabe o que cada um de nós pensa e sente nesta hora. Nós invocamos agora esta presença poderosa entre nós. E nós agora, Senhor Deus, nos rendemos a Ti. E eu Te peço, Senhor, que aquelas pessoas entre nós que ainda não se renderam inteiramente ao Senhor, não se converteram a Jesus Cristo, ou que se afastaram e ainda não voltaram, que esta hora seja a hora de respeitar o Teu nome e de se render, porque o Senhor é a fonte de vida. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.